Muito bom dia, senhores deputados e senhoras deputadas. Vamos dar então início à reunião plenária da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Vamos iniciar com o ponto 1 da ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata número 224. Pergunto se algum grupo parlamentar quer intervir sobre este ponto. Não havendo intervenções, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade na ausência do Bloco de Esquerda. Ponto 2 da ordem de trabalhos, deliberação no âmbito da apreciação do Orçamento do Estado para 2019. Como sabem, em anterior reunião nós discutimos esta matéria. Isto depende sobretudo com a hora limite para a apresentação das propostas de alteração ao Orçamento do Estado. E houve, na altura, um debate sobre esta questão, se seria às 7 horas, seria às 10 horas. Entretanto, a Conferência de Líderes tomou uma posição sobre o assunto, que seria às 22 horas. De qualquer maneira, faço lembrar que esta comissão especializada é soberana sobre esta matéria e, portanto, cabe-nos a nós, em última análise, a decidir sobre o assunto. Aquilo que está em jogo, basicamente, é no fundo resolver uma situação que tem vindo de anos anteriores, em que as propostas de alteração acabam por surgir muito, muito tarde, e isso cria dificuldades várias para os serviços e também para os grupos parlamentares. Eu abria desde já um período de intervenções, saber a opinião dos grupos parlamentares sobre esta matéria, porque temos que deliberar em definitivo sobre este ponto. Não sei se o deputado João Paulo Correia, do Partido Socialista, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Eu propunha que fixássemos a hora das 19 horas para o prazo limite para a entrega de propostas de alteração ao Orçamento de Estado por parte dos grupos parlamentares, com uma tolerância até às 22 horas, e nesse intervalo entre as 19 e as 22 horas bastaria o grupo parlamentar sinalizar que pretende apresentar mais algumas propostas de alteração e ficaria automaticamente aceite até às 22 horas, e esse grupo parlamentar apresentaria as suas propostas de alteração, e a partir das 22 só por unanimidade dos grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Leitão Amar, do PSD.
Sr. Presidente, boa tarde a todos. Damos acordo à proposta do Sr. Deputado João Paulo Correia, parece-nos bem. 17, depois, até às 22, basta pedido de qualquer grupo parlamentar. Às 22 horas, só unanimidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum deputado ou grupo parlamentar quer pronunciar sobre esta matéria. Deputado Paulo Sá, do PCP.
Sr. Presidente, muito rapidamente, só para dar o acordo do Grupo Parlamentar do PCP a esta proposta.
Muito bem. Deputada Cília Meireles.
Sr. Presidente, para o mesmo efeito, para dar o acordo do CDS.
Ora, muito bem, então nem necessito de pôr à votação. A votação já foi oralmente expressa por todos os grupos parlamentares. Vou apenas resumir a proposta e enunciar o resultado da votação. Portanto, a proposta que foi apresentada pelo deputado João Paulo Correia, do Partido Socialista, e que mereceu concordância de todos os grupos parlamentares, à exceção do Bloco de Esquerda, que não está presente, foi a de que o prazo de apresentação de proposta de alteração é às 19 horas, que a partir das 19 basta que qualquer grupo parlamentar solicite a apresentação de propostas de alteração, será automaticamente aceite até ao limite das 22 horas e que a partir das 22 horas só por consenso dos grupos parlamentares é que se aceitarão propostas de alteração. Fica assim, portanto, esta proposta foi aprovada por todos os grupos parlamentares presentes, no fundo por unanimidade dos grupos parlamentares presentes, tendo referido que o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda não está presente. Passamos ao ponto 3, calendário de audições regimentais para a 4ª sessão legislativa. Houve um calendário que foi distribuído por todos os grupos parlamentares. Estamos a falar em audições regimentais e, em particular, em relação às audições do Ministro das Finanças, aquilo que está no documento que vos foi distribuído era a primeira audição regimental a 16/11/2018, isto obviamente em sede do Orçamento de Estado, a segunda em 16 de janeiro, a terceira em 20 de março e a quarta em 5 de junho. A proposta que temos para pôr à consideração é a seguinte: é adiar a segunda audição regimental para final do mês e a terceira audição regimental ser feita após a apresentação do Programa de Estabilidade e Crescimento. Parece que faz mais sentido este tipo de calendário do que haver uma audição antes da apresentação do Programa de Estabilidade e depois só haver muito mais tarde, em junho. Ponho também à consideração dos grupos parlamentares esta proposta de alteração, digamos, do mapa das audições. Obviamente que as datas não podem ser precisadas neste momento, porque isso obriga, caso haja, digamos, consenso em relação a esta sugestão da mesa, que se faça a marcação das datas em concreto.
Está misturado, é?
Não, ele não está misturado. Okay.
Não sei se algum grupo parlamentar quer... Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma dúvida. Eu percebo, só para esclarecer, está a propor uma alteração no sentido de uma das audições regimentais ser depois do programa de estabilidade? Ou eu percebi isso? Porque isso não nos parece que tenha sido o que tem sido feito habitualmente. Normalmente pede-se uma audição específica, certo? Para o programa de estabilidade e não entra dentro das audições regimentais.
Senhora deputada, a proposta foi, efetivamente, que fosse depois do programa de estabilidade. E a razão de ser é o seguinte: que elementos é que existem antes do Orçamento de Estado? Só existe um elemento antes que eu me esteja a recordar, que é um parecer, não um parecer, é uma espécie de relatório do Conselho de Finanças Públicas sobre as perspectivas macroeconómicas. Subsídios macroeconómicas que antecedem, digamos, o programa de estabilidade. E, portanto, aqui a opção, de facto, é entre fazer na data em que está, em que, portanto, não há documento nenhum de programa de estabilidade, e, portanto, não se discute o programa de estabilidade, quando muito poder-se-á discutir o documento do Conselho de Finanças Públicas sobre cenário macroeconómico, ou, logo a seguir ao programa de estabilidade, discutir o programa de estabilidade. A mesa considera que é mais produtivo e mais profícuo, depois de apresentado o programa de estabilidade, haver esse debate. Mas pomos à consideração dos grupos parlamentares. Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada pelas suas explicações, Sr. Presidente. Então parece-nos bem e deixamos ao critério da mesa. Obrigada.
Não havendo mais nenhuma inscrição neste ponto, a mesa implementará esta decisão, que é, no fundo, que a segunda audição regimental seja no final de janeiro e início de fevereiro, a terceira audição regimental seja logo a seguir ao programa de estabilidade ser apresentado, e a quarta audição regimental seja na data prevista, que é de 5 de junho. Damos assim por encerrado o ponto 3 da ordem de trabalhos. Ponto 4 da ordem de trabalhos é a proposta de divisão da proposta de lei número 156-13-4 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2019, dividendo por capítulos para efeitos de discussão e votação na especialidade. Foi um documento que foi distribuído também pelos grupos parlamentares. No fundo, a ideia, à semelhança um pouco do que aconteceu nos anos anteriores, é dividirmos o Orçamento de Estado em três fatias, não necessariamente de bolacha. Primeiro dia de votações do artigo 2º a 127, que termina no capítulo 8º do título 1, Financiamento do Estado e Gestão da Dívida Pública. Segundo dia de votações do artigo 128, capítulo 9 do título 1, Conexão de Dados, ao artigo 227, capítulo 2 do título 2, Impostos Indiretos. E o terceiro dia de votações, o artigo 228, capítulo 3º do título 2, Impostos Locais, ao artigo 281, entrada em vigor, mais o artigo 1º, que é sempre votado no final. Portanto, esta é a proposta de divisão de capítulos por dias de votações. Deputada Inês Domingos, tem a palavra.
Sr. Presidente, nós queremos adiar esta votação para analisar com mais cuidado hoje, por favor, e votaríamos amanhã, se fosse possível. Obrigada.
Muito bem, havendo o deputado Paulo Sá, tem a palavra.
E não discordando do adiamento, apenas chamar a atenção para um problema que surgiu na discussão do Orçamento de Estado para 2018 e que devíamos evitar que surgisse neste ano. Foi a votação do artigo que tinha a ver com os limites de endividamento, que se alterava no decorrer da especialidade. Se esse artigo fosse votado no final, juntamente com o artigo 1 e com os mapas, esse problema que surgiu no Orçamento de 2018 não se repetiria em 2019. Portanto, eu apenas sugeria que pudéssemos ter isto em conta e, se houver consenso e acordo dos grupos parlamentares, que esse artigo, que eu não consigo identificar pelo número neste momento, mas é sobre os limites de endividamento, seja votado no último dia, imediatamente após ou antes a votação dos mapas e antes da votação do artigo 1 da aprovação do Orçamento de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro das Finanças está a chegar e, portanto, convinha mesmo terminar. Está só um deputado inscrito, eu poderei passar-lhe a palavra muito brevemente, mas só para dizer o seguinte. Será consensual o adiamento deste ponto da ordem de trabalhos e, portanto, não precisamos de o escutar agora. Pessoalmente, estou a falar com a mesa, parece-me bastante sensata a sugestão, mas isto obviamente que terá que ser discutido posteriormente por parte do deputado Paulo Sá, porque de facto nós só sabemos as necessidades de endividamento depois de aprovar todo o Orçamento de Estado. E da mesma maneira que o artigo 1º fica para o fim, esse artigo também deveria ficar devia ser o penúltimo artigo a ser votado. E, para mim, faz completamente sentido, estou a falar com a mesa, obviamente. De qualquer maneira, este debate vai prosseguir quando voltarmos a esta questão. Dou só apenas a palavra ao deputado Heitor Amar para uma rápida intervenção.
Sr. Presidente, para dizer que a sugestão do deputado Paulo Sá faz todo o sentido, mas há aqui uma diferença para o artigo 1º. O artigo 1º é porque, na verdade, não precisa, quando nós o votamos, não precisa de uma reelaboração. Nós aprovamos como ele está, assumindo que tudo o resto se mantém. Neste caso, e é só para deixar o alerta, e a mesa eventualmente deve transmitir isso ao Governo, isso implica que o Governo vai apresentar até com alguma antecedência da votação aquele número revisto. E nós já agora reiteramos que, tal como fizemos o ano passado, não vamos aceitar uma alteração do número depois em redação final.
Esta introdução do deputado Heitor Amar é muito importante pelo seguinte. No fundo, o que nós, numa interpretação, que não sei se fidedigna, mas é a minha interpretação, o Ministério das Finanças, ou seja, deveríamos aceitar uma proposta de alteração, uma única, após o prazo que fixámos no ponto inicial. E essa proposta de alteração seria a proposta de alteração do artigo do endividamento. Mas vamos continuar depois desta... Portanto, penso que foi muito enriquecedor. Terminamos aqui, vamos passar à segunda parte da reunião, que é a audição com o Sr. Ministro das Finanças.